Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, a minha intenção hoje era falar, senador Paim, sobre a abolição da escravatura. Mas eu não tenho nada que acrescentar ao senhor, ao seu discurso, a não ser a referência que eu fiz da necessidade de completarmos a abolição. Não é possível que a gente espere tanto tempo mantendo todos os traços da escravidão e ainda acrescentando, dessa vez, os pobres de todas as raças, de todas as etnias. Por isso, graças ao senhor ter feito esse belo discurso, eu quero aproveitar para falar de uma matéria de ontem na Folha de São Paulo que indiretamente termina orgulhando muito Brasília. A cidade de São Paulo vai adotar agora, 13, 14 anos depois de Brasília, uma experiência que nós aqui temos e nos acostumamos, que é a ideia do respeito à faixa de pedestre. Muitos me perguntam o que do meu tempo de governador foi marcante. Eu creio que eu posso fazer uma lista de coisas, começando pela Bolsa Escola, que foi uma invenção brasiliense, concebida dentro da Universidade de Brasília intelectualmente, depois implantada pioneiramente em Brasília, por mais que alguns discutam se foi ou não aqui, mas está tudo feito, respeitado, reconhecido internacionalmente, que se espalhou para o Brasil 5 anos depois, no governo Fernando Henrique Cardoso, para 4 milhões de famílias, que o presidente Lula espalhou para 12 milhões de famílias com o nome de Bolsa Família. Hoje, pelo menos 23 países têm programas da Bolsa Escola, em alguns lugares com esse nome. Os textos do Banco Mundial, os textos do Banco Interamericano, da Unesco, usam esse nome. Essa foi uma invenção brasiliense que marcou. Eu creio que a gente marcou, quando todo mundo fala hoje em violência nas escolas, esquece que aqui nós temos, há quase 15 anos, um batalhão escolar que cuida especificamente da segurança das escolas, embora seja da Polícia Militar. Aqui marcamos quando inventamos uma maneira de formar centenas de milhares de pessoas, foram 300 mil, para que cada um tivesse o seu emprego. E, além disso, criamos, foi o primeiro governo, eu creio que, do ponto de vista estatal, porque havia experiências em ONGs, que criou o microcrédito. Obviamente, não inventamos, até copiamos a grande experiência de Bangladesh. Nós inventamos uma escola diferente, que foi a Escola Candanga. Mas de tudo isso, para mim, o que há de mais revolucionário, porque revolução significa poder, foi dar poder ao pedestre acima do poder do motorista. Esse foi um gesto revolucionário. Porque o motorista, ele se sente o todo poderoso em qualquer rua, em qualquer estrada, onde ele fica com as mãos na direção e os pés no acelerador. O carro é um instrumento de poder no Brasil, mais do que de locomoção. Até porque, se você vê um motorista preso no engarrafamento do trânsito por 1 hora, ele se sente mais poderoso do que o motorboy que vai por meio dos carros e chega na hora certa de falar com a namorada, na hora certa de jantar com a família. O carro é um instrumento de poder. Aqui se conseguiu reverter essa visão. Aqui se conseguiu fazer com que o pedestre seja o todo-poderoso na hora de atravessar a rua. Porque basta ele botar o braço levantado e todo carro para. E isso foi feito, e essa é uma mensagem para São Paulo, que eu coloquei e saiu na Folha. Eu passo que isso não foi um gesto de trânsito, isso foi um gesto de educação. Nós não tivemos lei para implantar a faixa do pedestre. Não passou por Câmara Legislativa, por Assembleia, não saiu no Diário Oficial. A implantação da faixa de pedestre não foi pelo Diário Oficial. Não foi um gesto de poder do governo. Foi um gesto em que o governo foi o educador e o cidadão passou a ser o poderoso. E, obviamente, com a aceitação dos motoristas. E é aqui que vem o que tem de mágico nessa qualidade brasiliense, qualidade da população de Brasília de implantar, manter e aceitar a faixa de pedestre. É como o motorista se acostumou, como o motorista sente orgulho de dizer, eu paro para que o pedestre passe na hora que ele quiser. Isso foi fruto de uma campanha educacional, senador Paim. Campanha educacional que não teria acontecido se não fossem as televisões, os jornais e as rádios. Se não fosse também colocar nas faixas de pedestres pessoas para educar o motorista, para educar também o pedestre, de que ele tinha que avisar que ia atravessar, senão as pessoas parariam só porque ele estava conversando ali naquele lugar. Foi um gesto que veio da educação das crianças, que passaram a sentir poder de dizer ao pai e à mãe que ele tinha ou ela que parar para respeitar o pedestre. Quando nós ganhamos as crianças, nós vimos que o programa daria certo. Foi uma campanha educacional, não foi uma campanha de trânsito, não foi uma campanha urbana, foi uma campanha da educação. Não foi uma mudança de por onde passa a estrada, não foi uma mudança de construir viaduto, foi uma mudança de mentalidade. E é isso que São Paulo precisa fazer. Para isso, o que eu recomendei foram alguns cuidados. Por exemplo, não vale a pena começar em todas as paradas por onde as pessoas atravessam. Não vale. Não vale porque algumas só resolve, de fato, com a imposição autoritária que significa o semáforo. Porque há lugares que, se você for colocar faixa de pedestre, os carros vão parar e não passa nenhum, porque o tempo todo tem gente atravessando. Tem que escolher os lugares por onde começa. Tem que ser rigoroso em dizer ao pedestre que ele não pode atravessar fora da faixa. Porque ele virou todo poderoso diante do carro, mas ele não virou todo poderoso diante do trânsito. Tem que fazer com que a medida venha não de fora para dentro, mas de dentro da cabeça das pessoas para fora. A cabeça que comanda a mão, a cabeça que comanda os pés, inclusive do motorista na hora dele apertar no freio, em vez de apertar no acelerador. Eu conversei com as pessoas de São Paulo, com a imprensa, e disse que ficava muito orgulhoso. Porque se em São Paulo o programa der certo, o Brasil inteiro vai passar a adotar a faixa de pedestre como algo a ser respeitado. E o que é que isso significa? Significa, claro, que a gente vai ter, inclusive, menos mortes no trânsito. Mas, para mim, o que realmente significa é que o Brasil fica mais educado. Porque muitos acham que a educação é uma questão só da escola. Não é. Muitos acham que o Brasil não é educado porque tem analfabetismo. Não é só por isso, porque, como a gente viu ontem nos jornais, só 25% a gente pode considerar no Brasil de realmente letrados. Não. Educação é mais do que escola, senador Paim. Educação é comportamento. E um dos comportamentos mais fundamentais é o comportamento no trânsito. É o comportamento daquele que tem a máquina e daquele que precisa caminhar passando por frente dela. Por isso fica aqui o meu registro, do meu orgulho de ser brasiliense, a minha satisfação de ter sido o governador que coordenou a implantação. Aproveito para fazer referência à figura fundamental, se formos escolher uma, que é o engenheiro Miura, que era o diretor do trânsito, que me trouxe a ideia, que me trouxe o plano, e que eu fui em frente contra a vontade de quase todos os assessores, porque diziam que isso era uma temeridade. Faço aqui minha referência a esse engenheiro Miura. E digo, sinto orgulho como brasiliense de que termos sido pioneiros nesse gesto de prova de uma população educada. Não só porque sabe atravessar, mas sobretudo porque sabe parar na hora certa e com orgulho. Sinto orgulho dessa revolução de inverter os donos do poder. Retirar do motorista a propriedade do poder e dar ao pedestre a propriedade do poder. O pedestre fazendo o carro parar. Me orgulho, mas ficarei mais orgulhoso como brasileiro do que como simples brasiliense quando eu ver que a cidade de São Paulo também adotou esse gesto. E eu adotei esse gesto, São Paulo sim, que mudará o Brasil. Que nós aqui somos pequenos demais inventamos a Bolsa Escola, mas ela só virou realmente um projeto quando o Fernando Henrique e Lula adotaram. Quando o Zedillo no México adotou. E quando outros países adotaram. Temos consciência do nosso tamanho. Daí meu desejo de que em São Paulo a faixa do pedestre funcione tão bem e até melhor, se for possível, do que em Brasília. Minha fala era essa, senhor presidente, mas o senador Paim pede uma parte e é claro que eu gostaria de dar.
Senador Cristóvão, rapidamente, eu fui testemunha da faixa de pedestre aqui em Brasília, que foi de fato uma revolução. Que pena que a maioria dos estados do país não adotaram o mesmo método que Vossa Excelência aplicou aqui. E que pena que hoje, mesmo aqui em Brasília, não está como eu vi lá naquela época. Como Vossa Excelência diz, é uma questão até de reeducar para voltarmos àqueles tempos. E quero também dizer que Vossa Excelência tem razão quando o homem ou a mulher se aposta do volante e se porta como se fosse um todo-poderoso, e por isso que nós, hoje, os números, tivemos uma audiência pública recentemente, são alarmantes. O número de pessoas que morrem nos acidentes de trânsito. Eu não tenho os dados aqui agora, mas me lembro que eu tinha pegado uns dados correspondentes àquilo que fica registrado oficialmente. Mas depois o Ministério da Saúde me disse, não, esses dados são equivocados, pode multiplicar por 2, que você aí não tem os dados daquele que morre nos hospitais, fruto do acidente de trânsito. Quero cumprimentar você também pela Bolsa Família. Sem sombra de dúvida, esse é um sonho que se tornou realidade. Me lembro quando Vossa Excelência vendeu a primeira ideia, eu vi a Vossa Excelência explicando, muitos disseram que era um sonho, como é que vai garantir uma quantia para cada família, em dinheiro e tal, onde é que vai sair? Enfim, Vossa Excelência fez dar certo, e que bom que o Brasil assumiu esse projeto. Eu quero só cumprimentar a Vossa Excelência, você sabe o respeito que eu tenho pela sua história, pelas suas ideias e pela forma como faz política. Que muito bom obrigado. Que temos no Brasil e no mundo homens como Vossa Excelência. Parabéns.
Muito obrigado, senador. Eu lembro o dia, a noite, em que, numa reunião do Núcleo de Estudos do Brasil Contemporâneo, que eu coordenava ainda, sendo também reitor, em que discutíamos a quantidade de crianças fora da escola, que naquela época eram 20%. E eu sugeri, e por que não pagamos para que elas estudem? Foi um susto, foi riso. E aí eu dei o primeiro passo para convencer, dizendo, mas vocês aqui todos receberam bolsas para continuar estudando depois de formados. Vocês saíram daqui engenheiro para fazer doutorado em engenharia, saíram físico para fazer doutorado. Se paga para quem já se formou estudar, por que não paga para quem não estuda ainda? E aí vem aquela ideia de sempre, mas vai custar muito. Eu me lembro que ali mesmo fiz umas continhas e vi que não era muito. Na campanha aqui para governador, quando eu lancei a primeira ideia, amigos meus vieram dizer que eu tinha caído na demagogia. Eu tinha que fazer as contas. Tive que ir num programa fazer o que chama-se uma pizza e mostrar quanto por cento do orçamento é que aquilo ia levar naquela circunferência. Era 0,8% para 20 mil famílias, que era o total. Mas quero aproveitar para falar da ideia do trânsito. Aqui, a faixa de pedestre, ela não foi apenas o único, não foi o único instrumento. A faixa de pedestre foi dentro, senador Paim, de um programa chamado Paz no Trânsito, que o senador Gin, aqui presente, se lembra bem. Paz no Trânsito. Brasília tinha talvez o maior índice de morbidade por causa do trânsito, porque aqui as vias são muito rápidas. E aí inventamos a ideia da paz no trânsito, contando com, sobretudo, o Correio Brasiliense naquele momento. E a paz no trânsito foi baseada em educação, mas aí também em repressão. Também aí em multas. Multas, muitas multas. Faixa de pedestre nunca precisou multar motorista. Nenhum motorista é multado se não parar. Ele fica envergonhado de não ter parado. Agora, para por ordem no trânsito, sim, foi preciso, de fato, reprimir. Com multas, multas brabas. E eu vi como no começo muita gente ficou contra. Eu gosto muito de andar de táxi em Brasília. E é comum o taxista chegar para mim e dizer, fui contra. Hoje eu reconheço que graças talvez a essas regras eu esteja aqui vivo. Um deles uma vez me disse, eu quero que me dê um autógrafo para minha mulher. Eu disse, por quê? Porque ela disse que passou a dormir muito mais tranquila a partir do momento em que a paz no trânsito funcionou. Então, de fato, foi bom o senhor lembrar de que a faixa de pedestre, ela é parte de uma visão, de uma filosofia em que se põe ordem no trânsito. E de uma política que diz motorista não tem mais poder do que pedestre. E de uma educação, convencer as pessoas de que isso é possível, de que isso dá certo e de que isso dá orgulho. É isso que Brasília sente hoje. Mas eu passo a palavra ao senador Jim, que é testemunha local.